Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é terça-feira, 25 de junho de 2024, dia da independência de Moçambique, que foi em 1975. E hoje aqui na capital americana, neste momento, estão 31 graus e um sol. Ao microfone, na primeira meia hora, está Ana Guedes, na produção está Jaime Faria, na técnica está Zenab Abdelrahman. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Polícia do Quênia dispara contra manifestantes que protestam contra aumento de impostos. Há pelo menos 5 mortos e dezenas de feridos. Cirurgião-Geral dos Estados Unidos emite comunicado em que declara a violência armada crise de saúde pública. A nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde o tenente-coronel envolvido numa disputa pela posse de terrenos em Talatona e que apresentou queixa-crime contra várias personalidades, incluindo o ministro do Interior, foi detido.
Ele não foi presente ao Ministério Público ou ao juiz de garantia no prazo de 48 horas. Tem que ser restituída a liberdade imediatamente. No caso em concreto do Tessa Neto, não sucedeu.
A proposta de divisão da província de Luanda em duas será levada à consulta pública, diz o MPLA, que propôs esta divisão. Falaremos também sobre mais denúncias de violência contra crianças e o avanço das comunidades e o seu relacionamento com os animais que se encontram no seu habitat. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já convosco vai ficar o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias a esta hora.
No Quênia, a polícia abriu fogo contra manifestantes que tentavam invadir o parlamento em Nairobi hoje e há registro de pelo menos 5 manifestantes mortos e dezenas de feridos. Além disso, várias seções do edifício foram incendiadas durante os protestos contra o aumento dos impostos pelo governo. Um jornalista disse ter visto pelo menos 5 corpos de manifestantes à porta do parlamento, mas um paramédico afirmou que pelo menos 10 pessoas tinham sido mortas a tiro. Há ainda relatos de mais de 50 feridos. Queremos encerrar o parlamento e todos os deputados devem demitir-se, disse a Reuters o manifestante Dave Stafari, que estava a tentar entrar no edifício. O movimento Ocupar o Parlamento foi lançado nas redes sociais por jovens pouco depois da apresentação ao Parlamento, em 13 de julho, do projeto de orçamento para 2024-2025, que previa a introdução de novos impostos, incluindo o IVA de 16% sobre o pão e um imposto anual de 2,5% sobre veículos privados. O governo anunciou a 18 de junho que retirava a maior parte das medidas, mas os manifestantes prosseguiram o seu protesto, exigindo a retirada da totalidade do texto. O cirurgião-geral dos Estados Unidos emitiu nesta terça-feira um comunicado em que declara a violência armada como uma crise de saúde pública e apela a um amplo controle de armas de fogo que tem sido historicamente reprimido pela forte oposição política. O parecer de Vivek Murthy é o primeiro grande relatório sobre violência armada elaborado por um cirurgião-geral, cujo gabinete tem autoridade limitada, mas desempenha um papel público significativo em temas de políticas de saúde. Passo a citar: a violência armada é uma crise urgente de saúde pública que levou a perdas de vidas, a dor inimaginável e ao sofrimento profundo para muitos americanos. Para quem não temos de continuar neste caminho e não temos de nos submeter os nossos filhos ao horror contínuo da violência armada na América, disse Marcy. O relatório diz que em 2022, mais de 48 mil pessoas morreram em consequências de armas de fogo, afetando desproporcionalmente os negros americanos e os homens. Nos últimos anos, as armas de fogo tornaram-se a principal causa de morte dos americanos com idades entre 1 e 19 anos, acima dos veículos motorizados, lê-se no relatório. Em mais notícias, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o ex-ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e o chefe do Estado-Maior Militar russo General Valery Gerasimov. O tribunal considera haver motivos razoáveis para acreditar que os dois suspeitos são responsáveis pelos ataques com mísseis realizados pelas Forças Armadas Russas contra a infraestrutura elétrica ucraniana entre outubro de 2022 e março de 2023. Os dois são acusados de serem responsáveis por dirigir ataques a alvos civis e causar danos excessivos a civis, ambos crimes de guerra. O presidente russo Vladimir Putin substituiu o Shoigu como chefe da defesa em maio como parte de uma mudança de gabinete no momento em que Putin iniciava um novo mandato presidencial. O governo da Rússia vai proibir o acesso por internet no país a 81 meios de comunicação social europeus, anunciou o Ministério das Relações Exteriores. A medida visa retaliar a decisão da União Europeia de proibir qualquer atividade de radiodifusão aos meios de comunicação social RIA Novosti, Izvestia, Rosskaya Gazeta e Voice of Europe, que entra em vigor hoje. As restrições abrangem meios de comunicação social da União Europeia que, segundo Moscovo, divulgam sistematicamente informações falsas sobre o desenrolar da Operação Militar Especial da Ucrânia. A Human Rights Watch e um grupo de partidos malianos da oposição denunciaram hoje a detenção de 10 opositores e afirmaram que se trata de um novo ataque do governo às liberdades. Eles foram detidos quando participavam numa reunião em casa de um dos seus membros em Bamako e acusados de conspiração contra as autoridades legais e de reunião ilegal.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Na semana passada, um juiz de garantia do Tribunal da Comarca de Belas, em Luanda, ordenou a prisão preventiva do tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, Daniel Afonso Neto, atual diretor-geral da empresa Conda Marta. A decisão segue-se a um mandado de captura emitido a 31 de outubro de 2023 pelo procurador Alexandre Gabriel Custódio, que imputa a oficial superior crimes de associação de malfeitores, furto qualificado e ofensas simples à integridade física, além da ocupação de terras, isto depois do militar ter apresentado uma queixa contra altos oficiais, entre eles o Ministério do Interior. A reportagem com o Coco Makuta.
O tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, Daniel Neto, envolvido numa disputa pela posse de terrenos em Talatona e que apresentou uma queixa-crime contra várias personalidades, incluindo o ministro do Interior de Angola, Eugênio Laborinho, foi detido na semana passada e colocado em prisão preventiva. Relativamente à queixa apresentada à Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, ainda não foi dada nenhuma resposta. Salvador Frei, membro da equipa de advogados que fundamentou a queixa-crime contra o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, o comandante provincial da Polícia Nacional em Luanda, Francisco Ribas, e vários outros oficiais, lamenta o facto de as autoridades sacrificarem o oficial em detrimento do pedido de justiça feito por ele.
Todas essas queixas que foram feitas, quer por a Procuradoria Militar ou FIC, infelizmente todas essas queixas não teve o andamento merecido, porquanto pensa-se que esses militares envolvidos neste processo no 11 de novembro tenham influência ou alguma coisa não está a decorrer bem junto da Procuradoria Militar, como também no SIC geral.
Pinto Mardoqueu, também membro da equipa de defesa e que acompanha o interrogatório do tenente-coronel, denuncia vários vícios no processo e argumenta que os procedimentos legais foram violados, exigindo assim a libertação do seu constituinte.
Normalmente, quando a pessoa é detida e é apresentado flagrante delito, é apresentado um mandado de detenção, nos termos do número 4 do artigo 254 do Código de Processo Penal Angolano, se ele não for presente ao Ministério Público ou ao juiz de garantia no prazo de 48 horas, tem que ser restituída a liberdade imediatamente. No caso em concreto do TC Neto, não sucedeu. O juiz aplicou a prisão preventiva.
O porta-voz da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, Quintino Ferreira, em resposta esclarece que a prisão do tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas, Daniel Neto, foi efetuada no âmbito de uma suposta usurpação de propriedade e também devido à resistência ao mandato de prisão.
Foi também por resistência a funcionário público na altura que os nossos efetivos executavam a realização deste mandado. No entanto, o cidadão ainda contrariou a intervenção das nossas forças, portanto também foi detido por esta razão. Há um concurso de razões que levaram à detenção deste cidadão. Bem, nós estamos a falar de desocupação de imóveis e são justamente alguns terrenos, não é? Algum terreno, e que há um processo em curso e, portanto, é pela força do mandado que o Ministério Público emitiu diante deste processo de usurpação do terreno, que permitiu a detenção do indivíduo e foi então encaminhado para o Ministério Público e também, por sua vez, na sequência, para o juiz de garantia.
A Voz da América contactou o procurador Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, mas até o fecho desta reportagem não obtivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Como a Voz da América noticiou ontem, a proposta do MPLA de dividir a província de Luanda em duas tem provocado opiniões diversas. A UNITA na oposição e vários analistas políticos questionam o tempo da apresentação da proposta, quando há um projeto já aprovado na Generalidade no Parlamento, bem como o objetivo desta proposta. Mas o governo avança com o seu plano, João Santa Rita.
Hoje, o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, avançou que o tema vai ser levado à consulta pública junto da sociedade civil. No BIE, onde decorrem as segundas jornadas do grupo parlamentar do MPLA, Fonseca acrescentou que a província de Luanda poderá dar origem a uma região litoral, com exceção de Cacoaco, e a uma outra parte que vai comportar os municípios de Ikolo, Ibengo, Cacoaco, Viana e uma parte da Kisama. Ele disse ainda que vão já começar a realização dos trabalhos técnicos no terreno, para definir claramente os limites de cada uma das províncias, incluindo os municípios que devem integrá-la, acrescentou Dionísio da Fonseca. A província de Luanda conta atualmente com os municípios do Kazenga, Belas, Cacoaco, Ikolo e Bengo, Kisama, Viana, Luanda, Talatona e Quilamba-Quiaxi. Os municípios de Ikolo, Ibengo e Kisama tinham sido desanexados da província do Bengo. Em fevereiro deste ano, o Parlamento angolano aprovou na Generalidade a proposta de lei da divisão político-administrativa do país. O diploma prevê a criação de duas províncias que resultarão da divisão da província do Moxico, passando a existir Moxico e Kasai-Zambeze, e Cuando Cubango, passando a existir as províncias do Cuando e do Cubango. Também vão ser criados 161 novos municípios.
E esta é a Voz da América a transmitir a emissão vespertina em português. As denúncias de violência contra crianças continuam a aumentar e o próprio governo, através da Secretária de Estado da Família e Promoção da Mulher, veio ao público pedir a colaboração da sociedade para denunciar casos de violência. Na semana passada foram mais 42 casos de agressão física contra crianças. Álvaro Lugero Andrade.
O Instituto Nacional da Criança registrou 42 casos de agressão física contra crianças em diversas províncias, mas, no mesmo período, foram ainda sinalizadas 155 queixas de fuga à paternidade, 65 de exploração do trabalho infantil, 15 de abuso sexual e 16 casos de negligência e abandono de crianças. Estas ocorrências aconteceram nas províncias de Luanda, Cuneno, Huila, Lunda Norte, Namibe, Uíge, Kwanza Norte, Cabinda, Biabenguela, Lunda Sul, Zaire e Malanja. A província de Luanda foi o epicentro das ocorrências, com um total de 87 denúncias. Depois, segue-se a província de Benguela, com 62 queixas. Em Luanda, uma criança de 8 anos foi vítima de queimaduras nos membros superiores, ato praticado pela própria mãe. O caso foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal. Ante esta e outras denúncias e também relatórios divulgados recentemente, a Secretária de Estado da Família e Promoção da Mulher pediu, na passada sexta-feira, a participação de toda a sociedade na divulgação dos instrumentos jurídicos que penalizem a violência doméstica contra a criança e baseada no género. Alcinda Quindanda fez este pedido ao visitar o Hospital Geral Especializado Neves Bendinha, onde encontrou dois menores que tiveram as mãos queimadas pelo próprio pai por terem retirado 50 kwanzas para comprar pão sem a sua permissão. A governante reafirmou o compromisso do governo na proteção das crianças e chamou a atenção para o crescente número de casos de violência contra crianças no seio familiar.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 25 de junho de 2024. Faz hoje 49 anos que Moçambique se tornou independente. E esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com, é o nosso site. Estamos também na onda média 1530. Não esquece, pode ouvir-nos também onda curta nos 12.080 e 17.655. Podem ainda ouvir-nos através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Não se esqueça, a Voz da América em português está nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e a plataforma X, a referência é a Voa Português. Para contactos connosco, pode subscrever o nosso canal no WhatsApp. Envie uma mensagem para o número mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta semana vamos falar sobre a questão das drogas e o seu movimento em África. Esperamos que volte a estar connosco na sexta-feira para mais um África Agora. Uma hora e 17 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Vamos agora abordar um problema que se dá um pouco por muitas partes de Angola e não só, mas que com o crescimento da população se tende a agravar. Ora, falamos do choque entre as populações em zonas rurais e os animais selvagens, como por exemplo os elefantes. Esta é a história que nos é enviada do Lubango pelo Teodoro Albano.
Os mais recentes ataques são atribuídos a elefantes no município de Kipungo, na província da Huila, com um saldo de 4 mortos e 3 feridos. Nas províncias da Huila e Quando-Cubango são regulares também os ataques de jacarés nos rios locais, quando a população de elefantes em Angola é estimada em mais de 12 mil animais, concentrados na sua maioria na província do Quando-Cubango e nas rotas com as vizinhas províncias da Huila e Cunene. O engenheiro ambiental Ivanilton Pires alerta que o crescimento demográfico está a levar o homem a invadir as zonas das diferentes espécies de animais, levando-o a ficar permanentemente sujeito à fúria da selva.
A população está a crescer, então fazem agricultura, querem desbaravar mato, que é para fazer agricultura, mas essas zonas já são ocupadas por ou utilizadas por muitas espécies animais que já lá estão. Então, das duas uma, ou elas fogem, não é? Vão procurar outros sítios mais seguros, ou revidam, não. Nós estamos a entrar no quintal deles, e claro que se eles tiverem possibilidade, eles vão se levantar para isso, não é? Nós também fazemos a mesma coisa.
O académico Milciades Chicomo, que trabalha no projeto de investigação da fauna no Parque Nacional do Biquar, na província da Huila, defende que a prevenção de conflitos entre humanos e animais passa pela segurança das áreas protegidas.
Garantimos que esses animais circulem, pelo menos nas áreas protegidas, que não criássemos barreiras entre os animais e, por exemplo, a procura da água, criação de campos agrícolas entre os bebedores dos animais, como os rios e tudo mais. Se nós criamos barreiras com construções ou construímos barreiras com campos agrícolas, já deixa mais mais difícil, a não existência de conflito, né, entre humanos e a fauna, em especial os elefantes, por exemplo.
O governo diz estar atento ao potencial de conflitos entre homens e animais em algumas zonas do país, com incidência na região sul, e está a trabalhar com as comunidades para diminuir a tensão, revelou o diretor nacional da biodiversidade do Ministério do Ambiente, Miguel Xavier.
Os nossos colegas, né, que são os fiscais ambientais, têm feito esse levantamento e entender o que podemos fazer com as comunidades para mitigar este problema.
De acordo ainda com o responsável, entre os mais de 12 mil elefantes contabilizados na fauna angolana, estão as raras espécies de floresta e savana. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol. Neste momento a jogar os dois últimos jogos do Grupo D. A Holanda, com 4 pontos, tem pela frente a Áustria, com 3. A França, também com 4, tem pela frente a Polónia, já eliminada, com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Pormenor curioso é que a França e a Holanda, sem jogarem ontem, qualificaram-se, graças à derrota da Albânia frente à Espanha, porque os 4 pontos que já tinham garantiram que já não podem ficar abaixo dos piores terceiros classificados e, portanto, estão qualificados para a fase seguinte. Em luta, agora é para ver quem fica em primeiro lugar no grupo. Ontem, quem se qualificou também, graças à derrota da Albânia, frente à Espanha, foi a Inglaterra, com os seus 4 pontos no grupo C, e que hoje mais tarde tem pela frente a Eslovénia, que tem 2 pontos e está, portanto, a lutar pela sobrevivência. Dinamarca, também com 2 pontos, defronta a Sérvia com 1, e isto significa que para a Dinamarca, Eslovénia e Sérvia, os jogos de hoje são jogos de vida ou de morte. Inglaterra está à vontade. Ontem houve um jogo de tragédia e vitória. Foi o jogo entre a Croácia e a Itália. Croácia, a precisar de ganhar, o veterano Luka Modric falha um penalti defendido por esse grande guarda-redes que é Gianluigi Donnarumma. Mas um minuto depois, o mesmo Modric marca pela Croácia, que assim estava a caminho da qualificação, enquanto a Itália, que nos dois jogos anteriores tinha 3 pontos, ficava com a sua posição um tanto ou quanto tremida. Chega-se ao fim dos 90 minutos, 6 minutos de descontos. E já nos descontos dos descontos, o suplente Zagane quebra os corações dos croatas, marcando um bom golo num contra-ataque em que a defesa da Croácia foi apanhada totalmente aberta e a Riverdeci Croácia fica com 2 pontos em terceiro lugar. Já não vai a lado nenhum. Isto no grupo B, onde, como dissemos, Espanha La Roja bateu a Albânia por 1-0, termina no grupo com 3 jogos, 3 vitórias, 5 golos marcados, 0 sofridos. Atenção à Espanha. Amanhã encerra-se a fase de grupos com jogos do grupo E e F. No grupo E, tudo em aberto, porque Roménia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia, todos têm 3 pontos. Eslováquia tem pela frente a Roménia, Bélgica, a Ucrânia. Depois, amanhã, no grupo F, Portugal, já qualificado e já com o primeiro lugar garantido, defronta a Geórgia, que tem 1 ponto, precisa de ganhar. República Checa, com 1 ponto, está na mesma posição. Tem que bater a Turquia, que está em segundo, com 3 pontos. Já temos, entretanto, um jogo marcado para os oitavos de final, Suíça-Itália, no sábado. Suíça ficou em segundo lugar no grupo A, com 5 pontos. Itália ficou em segundo no grupo B, com 4. E agora vamos para a Copa América, a decorrer aqui nos Estados Unidos. Brasil começou mal. Empatou ontem a 0 golos com a Costa Rica no primeiro jogo do grupo D, onde a Colômbia bateu o Paraguai por 2-1. No jogo do Brasil, a dominação foi total da equipa brasileira. A Costa Rica fez apenas 2 remates à baliza e nenhum desses remates acertou na baliza brasileira. Brasil fez 19 remates, só 3 acertaram na baliza, obviamente não entraram. 74% de posse de bola para a equipa brasileira, 9 cantos contra 1 da Costa Rica, mas golos, esses é que não houve. Com estes jogos do grupo D, terminou a primeira jornada da fase de grupos e hoje entramos na segunda jornada com jogos do grupo A. Campeões do mundo, Argentina com 3 pontos, frente ao Chile com 1 e Peru também com um ponto, tem pela frente o Canadá, que perdeu o primeiro jogo.
Vamos agora até Moçambique, onde no balanço de quase meio século de independência, o presidente Filipe Nyusi diz que o país avançou a todos os níveis e aponta o terrorismo como o principal desafio do país. A oposição diz que os níveis de pobreza mostram um país oposto ao que o governo vê, William Mapote.
É um país visto a duas velocidades 49 anos depois da independência. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz que Moçambique é hoje um país com um nível de desenvolvimento visível a vários níveis.
O caminho percorrido até aqui orgulham a todos os 33 milhões de moçambicanos, quase em todos os setores, nomeadamente na saúde, na agricultura, na educação, nas artes e cultura, no funcionalismo público, na justiça, na energia elétrica, na diplomacia, entre tantas áreas.
Ainda assim, reconhece que prevalecem desafios, um dos quais tem a ver com a situação na província de Cabo Delgado.
Sobre este desafio, temos firme convicção de que, se estivermos unidos, vamos vencer.
Por sua vez, a oposição vê um país diferente do que o governo aponta. O Suf Mumad, líder da RENAMO, diz que o retrato que Moçambique hoje apresenta é de um país com retrocessos a todos os níveis, como resultado do que classifica como sendo governação falhada.
Em 49 anos, nunca apresentou políticas setoriais públicas exequíveis sobre a cultura, saúde, educação e segurança social, transporte e vias de acesso. Por consequência, Moçambique continua a atravessar os piores problemas de vias de acesso, incluindo nas cidades, sobretudo nos períodos chuvosos, em que o país fica literalmente paralisado.
António Amatai é veterano da luta de libertação nacional. Membro sênior da Frelimo olha para trás e diz que 49 anos depois, um dos principais objetivos definidos como visão para a independência nacional ainda está por consumar.
A visão é que no programa 62, um dos parágrafos diz o seguinte: reconstrução de Moçambique de país subdesenvolvido para um país desenvolvido, um país industrial, econômico, próspero e forte. Sucede efetivamente que até esta altura nós ainda não somos um país industrial.
Manuel Guilherme Júnior é acadêmico, avalia o país atual como sendo um misto de avanços e desafios que, na sua opinião, precisam de uma união de esforços para atingir outros patamares.
Como construirmos um país sem pensar nos sacrifícios? Há adversidades, isso é verdade, e haverão sempre, hoje e no futuro. Mas se nós não tivermos esse espírito de que temos de sacrificar para construir um Moçambique que a nós todos nos pertence, portanto poderemos comprometer o futuro.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
1h28 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, 25 de junho de 2024.
São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, a Zainab Abdelrahman na sonoplastia, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes e eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Uma saudação especial aos moçambicanos. Hoje é 25 de junho, dia da independência, passam 49 anos. Nos títulos de destaque, no dia em que Moçambique celebra estes 49 anos de independência nacional, o Presidente da República, Filipe Nhusse, defende a necessidade de maior união entre os cidadãos para vencer o terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado. Polícia do Quênia dispara contra manifestantes que protestavam contra o aumento de impostos e há pelo menos 5 mortos e dezenas de feridos. Cirurgião-geral aqui dos Estados Unidos emite um comunicado em que declara a violência armada crise de saúde pública. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, a nossa página na internet, e também temos notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp estamos aí a criar uma comunidade. O nosso contacto é o +1 202 251 9466. 13h32 aqui em Washington. De seguida, Ana Guedes e as notícias do mundo.
No Quênia, a polícia abriu hoje fogo contra manifestantes que tentavam invadir o Parlamento em Nairobi. Há registro pelo menos 5 mortos e dezenas de feridos. Além disso, várias áreas do edifício foram incendiadas durante os protestos contra o aumento dos impostos pelo governo. O movimento Ocupar o Parlamento foi lançado nas redes sociais por jovens pouco depois da apresentação ao Parlamento, a 13 de junho, do projeto de orçamento para 24-25, que previa a introdução de novos impostos. O governo anunciou depois, a 18 de junho, que retirava a maior parte das medidas, mas os manifestantes prosseguiram o seu protesto e exigem a sua total retirada. Os 58 deputados do partido MK, do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, foram finalmente empossados hoje. O grupo cantou triunfantemente canções da era anti-apartheid durante uma cerimónia na cidade do Cabo, transmitida ao vivo pela televisão. Uma das filhas de Zuma, Duduzile Zuma, também tomou posse como deputada. A África do Sul realizou eleições legislativas a 29 de maio, quando o Congresso Nacional Africano perdeu a maioria absoluta pela primeira vez desde que chegou ao poder no final do apartheid há 3 décadas. O cirurgião-geral dos Estados Unidos emitiu hoje um comunicado em que declara a violência armada crise de saúde pública e apela a um amplo controle de armas de fogo. O parecer de Vivek Murthy é o primeiro grande relatório sobre a violência armada elaborada por um cirurgião-geral cujo gabinete tem autoridade limitada, mas desempenha papel público significativo em temas de políticas de saúde. O relatório diz que em 2022 mais de 48 mil pessoas morreram em consequência das armas de fogo, afetando desproporcionadamente os negros americanos e os homens. Nos últimos anos, as armas de fogo tornaram-se a principal causa de morte em americanos, com as idades entre 1 e 19 anos, segundo o relatório. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o ex-ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e o chefe de Estado-Maior Militar russo, general Valery Gerasimov. O tribunal considera haver motivos razoáveis para acreditar que os dois suspeitos são responsáveis pelos ataques com mísseis realizados pelas Forças Armadas Russas contra a infraestrutura elétrica ucraniana entre outubro de 2022 e março de 2023. Shoigu e Gerasimov são acusados de serem responsáveis por dirigir ataques a alvos civis e causar danos excessivos a civis, ambos crimes de guerra. O presidente russo Putin substitui Shoigu como chefe da defesa em maio, como parte de uma mudança de gabinete no momento em que Putin iniciava novo mandato presidencial. O governo da Rússia vai proibir o acesso por internet no país a 81 meios de comunicação sociais europeus, anunciou o Ministério das Relações Exteriores. A medida visa retaliar a decisão da União Europeia de proibir qualquer atividade de radiodifusão aos meios de comunicação social russos RIA Novosti, Izvestia, Rosskaya Gazeta e Voice of Europe, que entra hoje em vigor. As restrições abrangem meios de comunicação social da União Europeia, que, segundo Moscovo, divulgam sistematicamente informações falsas sobre o desenrolar da operação militar especial na Ucrânia. A Human Rights Watch e um grupo de partidos malianos da oposição denunciaram hoje a detenção de 10 opositores e afirmaram que se trata de um novo ataque do governo às liberdades. Os partidos e movimentos signatários de uma declaração publicada a 31 de março apelam ao regresso do regime civil, denunciam esta enésima agressão das autoridades atuais às liberdades fundamentais, pode ler-se num comunicado. A Human Rights Watch condenou um novo ataque das autoridades à oposição. Em Israel, o Supremo Tribunal decidiu hoje que o Estado deve começar a recrutar seminaristas judeus ultra-ortodoxos para o serviço militar, um decreto que cria novas tensões políticas para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cujo governo de coligação depende de dois partidos ultra-radicais.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos para já ao nosso espaço de reportagem e começamos em Moçambique. No dia em que este país celebra 49 anos de independência nacional, o presidente da República, Filipe Jacinto Nhusse, defende a necessidade de maior união entre os cidadãos, tal como ele disse, para vencer o terrorismo que afeta a região de Cabo Delgado. A reportagem com William Mapote é Maputo.
Em um país visto a duas velocidades, 49 anos depois da independência, o presidente da República, Filipe Nhusse, diz que Moçambique é hoje um país com um nível de desenvolvimento visível a vários níveis.
O caminho percorrido até aqui orgulham a todos os 33 milhões de moçambicanos, quase em todos os setores, nomeadamente na saúde, na agricultura, na educação, nas artes e cultura, no funcionalismo público, na justiça, na energia elétrica, na diplomacia, entre tantas áreas.
Ainda assim, reconhece que prevalecem desafios, um dos quais tem a ver com a situação na província de Cabo Delgado.
Sobre este desafio, temos firme convicção de que, se estivermos unidos, vamos vencer.
Por sua vez, a oposição vê um país diferente do que o governo aponta. O Suf Mumad, líder da RENAMO, diz que o retrato que Moçambique hoje apresenta é de um país com retrocessos a todos os níveis, como resultado do que classifica como sendo governação falhada.
Em 49 anos, nunca apresentou políticas setoriais públicas executivas sobre a agricultura, saúde, educação, segurança social, transporte e vias de acesso. Por consequência, Moçambique continua a atravessar os piores problemas de vias de acesso, incluindo nas cidades, sobretudo nos períodos chuvosos em que o país fica literalmente paralisado.
António Amatai é veterano da luta de libertação nacional. Membro sênior da Frelimo olha para trás e diz que 49 anos depois, um dos principais objetivos definidos como visão para a independência nacional ainda está por consumar.
A visão é que, no programa 62, um dos parágrafos diz o seguinte: reconstrução de Moçambique de país subdesenvolvido para um país desenvolvido, um país industrial, econômico, próspero e forte. Sucede efetivamente que, até esta altura, nós ainda não somos um país industrial.
Manuel Guilherme Júnior é acadêmico, avalia o país atual como sendo um misto de avanços e desafios que, na sua opinião, precisam de uma união de esforços para atingir outros patamares.
Como construirmos um país sem pensar nos sacrifícios? Há adversidades, isso é verdade, e haverão sempre, hoje e no futuro. Mas se nós não tivermos esse espírito de que temos de sacrificar para construir um Moçambique que a nós todos nos pertence, portanto poderemos comprometer o futuro.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mapote, aqui de Washington, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Continuamos com notícias também de Moçambique. Uma onda de desmaios e delírios coletivos de alunas, particularmente, que ficam violentas quando estão possuídas, é o que dizem as autoridades, forçou o encerramento da escola secundária de Messica, na província de Manica, onde as autoridades estudam formas de travar o fenómeno. Esta vaga de desmaios, tal como reporta o André Catueira, já atingiu 4 escolas de Manica e Gondola desde 2017, afetando cerca de 19 mil alunos do ensino secundário, o que agrava a já frágil qualidade de educação que é muito questionada em Moçambique. André Catueira, em Manica.
Os desmaios acontecem desde o mês de maio, mas agravaram-se a 5 de junho, na escola secundária de Messica, quando vários alunos, incluindo alunas possuídas, levaram pedras e paus e destruíram salas de aulas e a secretaria da escola, o que levou ao encerramento da escola há já 3 semanas. Abel Jorge, aluno da escola, diz que a interrupção das aulas está a prejudicar o...
E no início eu desmaiava 10, 15, mas agora já é a partir de 50 para frente. Prejudicado bem mesmo.
Em declarações à Voz da América, Tomás José, professor daquela escola, observa que as alunas ficam violentas quando estão possuídas.
As aulas são paralisadas numa altura em que o nível de violência das crianças que tendem a manifestar tem a tendência de subir. Geralmente, quando foram uma, duas crianças, é simples de controlar a situação, mas quando passa de uma, duas, três crianças de uma forma frequente, dificilmente nós mantemos a escola controlada.
Boia Efraim, psicoterapeuta, anota que é comum as comunidades ligarem os fenómenos a poderes sobrenaturais.
O que nós percebemos é que este fenómeno ocorre normalmente em lugares que têm algum simbolismo, né? Ou que pessoas foram enterradas, ou que houve alguma coisa que aconteceu naquele lugar. Na altura trabalhou connosco, o Ministério da Saúde disse que se tratava-se de um termo novo, que seria uma histeria coletiva.
As aulas ainda não recomeçaram, o que sugere que terá impacto no aproveitamento pedagógico dos alunos. O antropólogo Kilian Zindua observa que o histórico espiritual dos lugares onde são erguidas as escolas tem influenciado os desmaios coletivos.
Há uma necessidade de sempre de fazer um estudo profundo dos aspectos culturais, socioantropológicos dos lugares onde nós temos a necessidade de erguer algumas infraestruturas, inclusive as nossas escolas. Há lugares que pela natureza espiritual são proibidas de erguer algumas infraestruturas.
Por sua vez, o pastor evangélico Carlos Binda considera insustentáveis cerimônias onerosas para negociar com os espíritos.
As pessoas que estão a manifestar, a cair nas escolas, precisam de passar por um processo, atendimento, aconselhamento e processo de libertação. Mas como o governo acredita mais no ametramo e nos médicos tradicionais do que na igreja, eles continuam a contratar, tanto que quando nós ajudamos aquela escola, não cobramos nada. E os líderes tradicionais cobram valores para poderem fazer isso.
Entretanto, Boia Efraim defende que a melhor resposta é aquela que aproxima as crianças das comunidades, mas repisou que além das medidas tradicionais, é necessário agregar a ciência na resposta ao fenómeno.
O que é verdade é que mesmo sem conhecermos a causa, aquilo que funciona melhor como tratamento tem que ser próximo daquilo que as pessoas acreditam. Se forem investigar na Estrada Nacional número 1, naquela zona da Manhissa, 3 de Fevereiro, etc., onde há muitos acidentes, a explicação é a mesma. Morreram muitas pessoas durante a guerra, os espíritos deles causam acidentes rodoviários.
Falou-vos de Manica, André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Deixamos Moçambique, vamos agora a Guiné-Bissau, nesta emissão vespertina da Voz da América. Tal como temos vindo a anunciar, o Partido de Renovação Social deste país encontra-se dividido entre a ala do atual presidente interino Fernando Dias e outra do auto-intitulado Grupo dos Inconformados, liderado por Ibrahimo Sori Diallo. Ambos lados marcaram congressos extraordinários para este fim de semana. Ontem falámos com o secretário nacional da comunicação do partido, Gabriel Ié, que acusou os inconformados de apenas defender o apoio do PRS ao governo de iniciativa presidencial. Hoje, o Álvaro Lugier Andrade conversa com Francelino Cunha, porta-voz do Grupo dos Inconformados, que começa por lembrar que Dias encontra-se numa situação de total ilegalidade.
Votamos uma resolução que remeteu o Congresso Extraordinário para depois das eleições legislativas de 2023. As eleições passaram há muito tempo e ele já está, portanto, nessa função de presidente interino há um ano e seis meses. Ultrapassa de longe o prazo previsto pelo Estatuto do Partido. Por isso nós falamos em voz baixinha, que são horas de realizar congresso extraordinário. Ela aparece a dizer que não vai realizar o congresso extraordinário. Para além disso, nós de repente vimos o Fernando Dias assinar acordo de alianças com outras formações políticas, estando numa situação de ilegalidade, estando numa situação de falta de legitimidade para tomada de decisões de fundo, decisões importantes como a assinatura de pactos de aliança com outras formações políticas.
Entretanto, o Conselho Nacional do Partido marcou um congresso para sexta-feira. Esse grupo dos inconformados não vai participar, não é? Qual será, como será a situação do partido depois, então, deste fim de semana?
Vê-se que vamos continuar divididos até a realização de congresso de cada parte. Ele recusou realizar congresso extraordinário, a nossa proposta, e recusou também, quer arrastar tudo para o congresso ordinário, nós também não estamos de acordo, e ficamos divididos. Acontece que nós, os inconformados, somos a maior parte, né? Temos quase 80% dos militantes do PRS a nível de todo o território nacional, da nossa parte. O desempate faz-se no Supremo Tribunal de Justiça.
Ontem, numa conversa com a Voz da América, o secretário nacional para a comunicação do PRS disse que, na prática, o vosso grupo defende que o PRS se mantém aliado ao presidente da República, enquanto a direção de Fernando Dias defende o contrário, até pediu que os seus membros abandonem o governo da iniciativa presidencial. Qual é a sua reação sobre isso?
Foi ele quem, portanto, entregou o partido, a parte dele, ao PGC, porque assinou, portanto, o acordo com Praia Terra Ranca, que é uma aliança de partidos políticos coordenado pelo PGC. Foi assinar um outro acordo, tanto com o PDGB. Portanto, ele sabe que poderá, portanto, não ser aceito nas condições de interinidade, nas condições da ala dele, ir à eleição. Se for o caso, ele irá ao reboque dessas formações políticas com as quais assinou, tem vindo a assinar acordos que nem, portanto, é do conhecimento prévio dos órgãos deliberativos do partido e nem tem aval desses órgãos do partido, como manda o estatuto. Portanto, viola o estatuto flagrantemente em todas as suas tomadas de decisões que contrárias ao estatuto do partido. Portanto, eles é que, portanto, andam a reboque de Domingos Simões Pereira.
Era o Álvaro Lugier Andrade em conversa com Francelino Cunha, porta-voz do Grupo dos Inconformados, isto na Guiné-Bissau. Aqui nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, realiza-se o debate de campanha eleitoral em que o antigo presidente Donald Trump e o atual presidente Joe Biden estarão frente a frente para um debate na cadeia de televisão CNN. É um debate que surge mais cedo do que o habitual. Noutras campanhas, esses debates ocorrem geralmente a partir de setembro. João Santa Rita.
A partir de setembro. Neste debate, fazem notar analistas, há perigos para ambas as partes. A animosidade que existe entre os dois aumenta a imprevisibilidade de um passo em falso de uma declaração que possa depois, como é habitual, ser repetida vezes sem fim nas estações de televisão e em anúncios de campanha. Molly Ball cobre questões políticas no diário Wall Street Journal.
I think you have to say that more pressure is on President Biden. We know from polls that voters have more doubts about his age.
Eu tenho que dizer que há mais pressão sobre Joe Biden. Sabemos das sondagens que o eleitorado tem mais dúvidas sobre a sua idade, sobre a sua capacidade de fazer o seu trabalho. Querem vê-lo numa situação de grande pressão. Nenhum dos candidatos participou em debates há vários anos, portanto vai haver muito interesse em ver a capacidade dos candidatos de se aguentarem sob pressão, a capacidade de fazerem face às perguntas e responderem consistentemente e globalmente às perguntas, para além de quererem ver o que é que eles dizem e como é que se apresentam.
Consistently and comprehensively, in addition to what they actually say and what sort of demeanor.
Eram palavras da jornalista Molly Ball a falar à cadeia de televisão NBC. Um aspecto interessante do debate é que não haverá espectadores e os microfones dos candidatos serão interrompidos quando não for a sua vez de falarem, para se impedirem interrupções, algo que muitos recordam ter sido um aspecto do primeiro debate nas últimas eleições entre Trump e Biden. Reince Priebus, antigo presidente do Partido Republicano, e que em debates anteriores foi um dos conselheiros de Trump, disse que, na sua opinião, o antigo presidente entra para este debate em vantagem. Priebus, tal como os republicanos, vê o debate como uma oportunidade para Trump se manter concentrado naquilo que é visto como as grandes vulnerabilidades de Biden, nomeadamente a inflação e a imigração, e também uma oportunidade para se não deixar levar para um debate sobre as suas alegações de ilegalidades nas eleições de 2020 e de um sentimento de perseguição.
Joe Biden has two huge problems coming out of the gate. Number one, so far in this election, he has not been able to.
Joe Biden tem dois grandes problemas logo à partida. Número um, até agora nestas eleições, ele não conseguiu articular claramente qual é a sua visão. O segundo problema que tem é que, mesmo que ele faça isso, as pessoas não veem um candidato que é capaz de alcançar a visão que tem, mesmo que a consiga articular.
I think is capable of achieving the vision, even if he's able to articulate it.
Eram palavras do republicano Reince Priebus a falar à cadeia de televisão ABC. Mas, para os democratas, o debate pode ser uma oportunidade para lembrar aos eleitores, aos independentes e mesmo aos republicanos moderados em como o mandato de Trump seria marcado pela instabilidade do que foi a sua presidência. O vice-diretor da campanha de Biden, Rob Flaherty, disse que o debate servirá para mostrar que Trump está mais desequilibrado e mais à procura de vingança. Barbara Comstock, antiga congressista democrata, acrescentou:
Well, I think what Biden needs to do is he should just ignore Trump and his antics and talk directly to those swing voters and Republicans who aren't going to support Trump.
O que penso que Biden vai fazer é ignorar Trump e as suas palhaçadas e falar diretamente àqueles eleitores indecisos e aos republicanos que não vão apoiar Trump e falar com eles calmamente, em primeiro lugar, sobre o que fez com o apoio bipartidário, mas também sobre o que quer fazer para o futuro. Mas tem que dizer ao povo americano que Trump é um criminoso condenado em tribunal, que foi também considerado responsável por uma agressão sexual e o que quer fazer a questões de saúde das mulheres, e tem que dizer aos eleitores que ele, Trump, quer perdoar aqueles que participaram na agressão ao edifício do Congresso e que Trump é a pessoa que pediu ao seu vice-presidente para violar o seu juramento à Constituição, e essa é a razão pelo que o seu próprio vice-presidente não o apoia, bem como muitos membros do seu gabinete governamental, incluindo o seu chefe de gabinete, John Kelly.
Well, as many of Trump's own cabinet members, including people like his longest-serving chief of staff, John Kelly.
Eram palavras da antiga congressista democrata Barbara Comstock. Até agora, as sondagens pouco ou nenhumas modificações registaram-se, mantendo-se a vantagem de Trump a nível nacional, em menos de 1%, mas com vantagens mais alargadas em alguns dos estados considerados vitais para uma vitória no colégio eleitoral. Resta agora ver se este debate poderá alterar isso. O segundo debate entre Trump e Biden está marcado para 10 de setembro.
Depois de muitos adiamentos e processos em tribunal, parece que o envio de agentes da polícia keniana para o Haiti pode acontecer hoje. Isto sucede após o Supremo Tribunal do Quênia ter decidido no início deste ano que o destacamento era incondicional. Luís Costa Ribas.
A partida dos polícias do Quênia para o Haiti foi avançada pela imprensa local e pela agência France Press. O governo não respondeu a pedidos de confirmação, mas o porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os polícias chegam esta semana. Este desenvolvimento surge após atrasos e processos judiciais, incluindo uma queixa recente em que o presidente queniano William Ruto foi acusado de desrespeito pelo tribunal. No ano passado, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a missão policial do Haiti liderada pelo Quênia. Mas este ano, o Supremo Tribunal queniano decidiu que o destacamento era inconstitucional, nomeadamente devido à ausência de um acordo recíproco entre os dois países. O governo queniano acabou por conseguir o acordo, mas as mesmas pessoas que tinham processado o governo apresentaram nova ação judicial para bloquear o destacamento. Wallace Ndero é advogado e responsável no Quênia da Comissão Internacional de Juristas, uma organização não governamental. Ndero disse à Voz da América que, do ponto de vista jurídico, a legitimidade do acordo está em causa.
The grounds for this application is that one, when the then Prime Minister of Haiti was signing this agreement with Kenya, there was no known government in Haiti.
O motivo desta queixa é que quando o então Primeiro-Ministro do Haiti assinou o acordo com o Quênia, não havia um governo reconhecido no Haiti. O presidente tinha sido assassinado e não havia líderes eleitos. Por isso, o mandato conferido ao primeiro-ministro para negociar um acordo em nome do seu país, o Haiti, foi posto em causa.
His country, Haiti, comes into question.
Ndero diz ainda que os quenianos sentem que este acordo foi elaborado à pressa e o seu conteúdo não foi partilhado com a população.
Part of the provisions in the law, and especially section 107 of that particular act I mentioned, being the National Police Service Act, indicates that this agreement.
Parte das disposições da lei, e em especial a secção 107 da Lei da Polícia Nacional, indica que estes acordos, depois de assinados, têm que ser publicados no Boletim Oficial do Quênia. Por isso, é motivo de preocupação o facto deste acordo ser muito secreto. Não temos conhecimento do seu conteúdo. Isto põe em causa a legitimidade do governo enviar a polícia para o Haiti.
Deploying the police to Haiti.
Foi nomeado, entretanto, um novo comandante da polícia. O presidente Ruto defendeu que a estabilização da conturbada nação das Caraíbas é, e cito, uma missão para a humanidade, uma missão de solidariedade com os nossos irmãos e irmãs no Haiti. Fim de citação. Para além do Quênia, o Benin, as Bahamas, o Bangladesh, Barbados e o Chad prometeram associar-se à missão policial. Alguns quenianos apoiam a missão no Haiti, mas outros perguntam por que razão o seu país quer liderar a força multinacional e nações mais poderosas e melhor equipadas não quiseram dar um passo em frente. A partida dos polícias quenianos para o Haiti coincide com a retomada das manifestações contra a proposta de aumento de impostos que abalaram o Quênia na semana passada.
E assim, com a Mayra Lacelete, marcamos o ponto final a esta segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América. A Voz da América transmite a sua emissão a partir de Washington, D.C. Neste dia de independência de Moçambique, um forte abraço da Zainab Abdelrahman na sonoplastia, do Jaime Faria na realização. Eu sou o Amêncio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã. Entretanto, continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Terminamos com Farinha na Wakamfumo.
Chaba akutaiwa ndiku mine nitagwa hamani nane bakubone batagwa hama untana ndiku mine nitagwa hamani nane bakubone batagwa hama shule Chaba abu daiwa, jiku mine, nikile laini.
bachaba akaiwa jiku mine nikawa amani na neba kubone bachaba amaundana jiku mine nikawa amani na neba kubone bachaba amashele viva viva bandera musombe.